Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre a importância do mutirão de conciliação. Como ele acontece, como são as audiências, como participar. E quem conversa comigo a respeito deste assunto é o juiz titular da Vara Cível da Comarca de Açaí, o magistrado Elbert Matos Bernardinelli. Muito boa tarde e seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes.
Então, eu gostaria que o senhor explicasse, para começar a nossa conversa, sobre a importância do mutirão de conciliação. É uma nova fase, uma nova etapa na realização de soluções inovadoras para uma efetiva entrega da prestação jurisdicional, magistrado?
Isso, Patrícia. Na verdade, não é tão novo assim na nossa lei, né? O Código de Processo, que é um novo código aí, ele foi editado em 2015, ele passou a prever, então, audiência de conciliação logo no início do processo, justamente incentivando as partes a celebrarem um acordo, né? Elas assumirem o protagonismo ali e resolverem aquele conflito, elas tomando frente disso e cada um cedendo de uma forma para poder chegar num acordo.
Quem ganha com a conciliação?
Na verdade, quem ganha são as próprias partes, aquelas partes do processo, porque eles vão tomar essa iniciativa e eles ganham com isso, do que deixar que essa decisão seja resolvida pelo Poder Judiciário através do juiz, de um terceiro, né?
O senhor acredita que essa tônica conciliatória veio para ficar, magistrado?
Sim, com certeza, com certeza. O código ele incentiva que o acordo seja buscado e tentado, incentivado em todas as fases do processo. Não é porque no início do processo, que é a previsão da lei, que tem a previsão para a realização do acordo através do CEJUSC, né, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, caso haja interesse das partes no curso do processo, é possível designar uma audiência para se tentar um acordo. A lei sempre incentiva dessa forma, para que as próprias partes tomem essa iniciativa para resolver aquele conflito.
Para o nosso ouvinte também entender um pouco mais, o que pode ser conciliado, por exemplo, na área civil, Dr. Elbert?
Sim, na área civil ela é muito ampla, vara civil. É possível que as pessoas, então, consigam uma conciliação em um processo de cobrança, uma dívida. É possível também processos de conhecimento, por exemplo, que a pessoa, vamos supor, um autor, ele alega que ele sofreu ele busca uma indenização da outra parte, seja por um acidente de trânsito, seja por uma negativação indevida, por exemplo, e é possível eles chegarem nesse acordo. A parte resolve ali, eu estou pedindo, sei lá, 3 mil de danos morais, mas aí eu aceito, então, 1.000 de danos morais, a outra parte concorda em pagar esse 1.000 e resolve o processo. As duas partes saem satisfeitas, né? Do que deixar, por exemplo, para o juiz reconhecer se houve ou não o dano e fixar o valor desse dano conforme o livre critério ali do juiz, considerando aquele caso específico, né?
E pode participar de mutirão de conciliação mesmo quem tem processo já na justiça ou não tem o processo no sistema jurídico?
É possível, sim. O CEJUSC, ele prevê a possibilidade de a gente fazer acordos antes do processo existir. Então, é a vertente do CEJUSC que nós dizemos que é o CEJUSC pré-processual. Né? Não há um ingresso de um processo judicial específico, mas sim um mero requerimento de uma parte. Eu tenho essa situação aqui, esse conflito, sim, e eu quero que a outra parte seja chamada. Então, para que a gente tente, junto ao CEJUSC, junto com um mediador ali, um conciliador, tente chegar num acordo, né? Não existe um processo específico, não existe atuação do juiz naquele momento. As partes que vão tentar resolver o conflito. E se elas quiserem, então, que aquele acordo seja homologado judicialmente, para que sirva como título executivo, em caso de descumprimento, a pessoa possa ir buscar o cumprimento forçado na justiça, é possível que o juiz homologue, ou não, entendeu? Então, não existe um processo nesse caso. Ou eles podem fazer acordos aí, as conciliações, já com um processo em andamento, né?
Então, doutor Elbert, qualquer uma das partes pode solicitar a conciliação de um processo, né? Quer dizer, o pré-processo, né? Ou é somente daí o judiciário que define?
Não, é possível qualquer uma das partes solicitarem o acordo, tá? O acordo, a audiência de conciliação para se tentar um acordo, tanto o autor, vamos dizer ali, ou o requerido, né? Nós não temos ainda a figura de autor e réu porque não há um processo, mas aquelas partes que estão envolvidas naquele conflito. Qualquer uma delas pode ir até o SEJUSC, toda a comarca existe um SEJUSC, e ela pode ir lá requerer, então, a designação de uma audiência para que aquela situação que aflige, aquele conflito que ela tem, ela que seja resolvido, né, através de uma conversa, de um diálogo com a outra parte para tentar resolver a situação.
Isso em casos individuais, aí é só procurar o SEJUSC na comarca, correto?
Isso, correto.
E como o senhor citou agora há pouco também, aí não é obrigatória a presença, acompanhamento de um advogado, por exemplo?
Não é obrigatório, não é obrigatório.
Mas há casos coletivos também, magistrado, que chegam até a justiça, não é mesmo? Aí na comarca de Açaí, por exemplo, nós tivemos recentemente a realização de uma audiência de conciliação sobre um impasse relacionado à praça de pedágio. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa situação para nós.
Ok. Aqui nós temos, né, eu acredito que outras comarcas aqui da região de Londrina, né, Açaí é uma comarca que fica próxima a Londrina, e o acesso de Açaí a Londrina, existe uma praça de pedágio, a praça Injataizinho. O contrato de concessão finalizou em novembro do ano passado, então até novembro existia uma tarifa de pedágio. Então qualquer morador de Açaí que precisasse ir a Londrina, ele tinha que pagar a tarifa, tanto para ir quanto para voltar. Então eram duas, né, dois valores. E o valor era considerado um pouco elevado para a situação da cidade. A cidade ia ser uma cidade pequena e o valor estava, se eu não me engano, na faixa de R$ 24,00, mais ou menos. Então, muitas pessoas, por não concordar com esse valor, elas acabavam não pagando e furando a praça de pedágio, seja passando pela cancela automática, na hora que o carro da frente, por exemplo, abria, ou na cancela manual, elas passavam sem pagar. Então, teve muitos casos desse tipo, e a concessionária, para conseguir, então, o valor que as pessoas não pagaram ali, porque elas, né, não pagaram a tarifa, a concessionária entrou com processos judiciais contra essas pessoas, né? A concessionária que é a Econorte, que é a concessionária que administrava o pedágio aqui. E gerou muitos processos na comarca, muitos processos. Nós tínhamos a média de 65 processos que estavam aptos aí para se tentar um acordo. Nós entramos em contato com a concessionária, ela manifestou interesse em fazer acordo, falou que iam trazer algumas propostas interessantes para as outras partes, e nós marcamos, então, das 65 audiências, nós conseguimos realizar 40, e das 40, 30 saíram acordo, né? Então, isso foi muito importante, tanto para a concessionária, que conseguiu aí reconhecer em acordos um débito de aproximadamente R$ 450 mil, e a parte que estava sendo os réus, né, vamos dizer assim, as pessoas que não pagaram pedágio, que estavam sendo processadas pela concessionária, elas conseguiram também uma boa vantagem, porque elas reconheceram que deviam, só que a concessionária deu desconto de até 30% e permitiu parcelamento. Então, isso facilitou para essas pessoas que sabiam que deviam aquilo, e às vezes não tinham condição até de pagar à vista, então elas conseguiram um desconto e conseguiram parcelar o débito. Então, isso foi muito importante, né? E para a concessionária, ela teve um acordo que foi homologado judicialmente, então ela tem um título que, num caso de descumprimento, a concessionária pode exigir o cumprimento.
Sim.
Então, isso foi muito importante aqui na comarca. Nós conseguimos fazer bastante acordo nesse sentido.
Quem é intimado, o comparecimento é obrigatório na audiência de conciliação?
Na verdade, não é. A lei estabelece uma multa para aquele que não comparece. Então, se a pessoa é citada, intimada para comparecer na audiência e ela não comparece, o processo prossegue daí, né, com prejuízo à conciliação, que a parte não compareceu, o processo prossegue normalmente e aí o juiz pode aplicar uma multa com base no valor da causa ali. Então, depende de cada caso, o juiz fixa um valor, que aí essa parte que faltou vai ter que pagar esse valor.
Bom, o senhor citou que eram cerca de 65 casos levados em audiência, 40 foram realizadas e 30 formalizaram acordo. O que acontece, então, com os outros que não chegaram a um acordo?
Nesse caso, o processo ele prossegue, prossegue o seu trâmite normal, podendo aí, ao final, vai haver uma sentença que vai ou não reconhecer aqueles débitos que a concessionária alegou e vai condenar a parte requerida, o réu, nesse caso, a pagar aquele valor, só que aquele valor somado, atualizado, corrigido e à vista. Uhum. Então, essa é a desvantagem. Mas é claro que aqueles que não puderam comparecer, que caso tenham interesse, podem comparecer no Sejusque aqui de Açaí e informar que tem interesse em fazer um acordo, porque isso nós também incentivamos e podemos marcar uma audiência específica para tentar acordo junto à concessionária.
Uhum. É preciso pagar alguma quantia, alguma taxa para solicitar a inclusão em um processo na conciliação, magistrado?
Para a designação de audiência, não se paga nenhuma taxa quando o processo está judicializado. É claro que existem as custas no processo. Se conseguem aí um acordo, as custas geralmente são dispensadas. Ou a parte também pode comprovar que ela não tem condições de pagar. Então, ela junta o onerite dela, eu recebo tanto por mês. Então, de acordo com o valor que ela recebe, ela pode ser dispensada e ser beneficiada aí com a justiça gratuita.
Uhum. A sociedade, a comunidade como um todo, consegue perceber a justiça mais próxima dela justamente através, né, do Sejusque, mas com as audiências em mutirão de conciliação, magistrado?
Sim, com certeza. O Sejusque ele veio até para aproximar, né, o poder judiciário da comunidade em si e permitindo que a própria comunidade ela assuma o papel aí de protagonista e resolva aquele conflito. Né, não deixando para que o juiz resolva, porque muitas vezes o juiz é um terceiro que vai tomar conhecimento daquele conflito e vai decidir com base naquilo que foi trazido para ele. Então, muitas vezes, a decisão pode não ser favorável, né, o autor não pode gostar, ou o réu não pode gostar, ou nenhum dos dois pode gostar. Então, por isso que se incentiva que as próprias partes façam esse acordo. Né? E é uma forma de aproximar o judiciário da comunidade.
E o acesso à justiça também, que muita gente não sabe que tem, e através do Sejusque, esse acesso é mais facilitado, não é mesmo, doutor?
Com certeza, com certeza. O Sejusque, então, como eu disse e repito, toda comarca existe o Sejusque. Aqueles que têm algum conflito ou já têm algum processo em andamento pode ir ao Sejusque buscar a designação de uma audiência para tentar um acordo.
Uhum. Processos arquivados também podem entrar nessas audiências de conciliação?
Depende do que foi o arquivamento. Dependendo se o processo foi arquivado porque a dívida, por exemplo, prescreveu, ou seja, passou o prazo que o credor pudesse cobrar aquela dívida, o processo não poderia ser reativado nesse sentido.
Sim.
Entendeu? Mas às vezes um processo que extinguiu porque a parte, por exemplo, o devedor não tinha dinheiro, por exemplo, não tinha bens para pagar. O credor pede o arquivamento do processo. É possível, então, que esse processo seja reativado e as partes façam um acordo quanto àquele débito, né?
Uhum. Uma outra dúvida também do cidadão, magistrado, é saber se o núcleo de conciliação, ele pode prestar uma consultoria jurídica ao cidadão?
É importante, o Sejusque ele está ali para auxiliar o cidadão a hora que ele precisar, durante o expediente do fórum. O expediente é da meio-dia às 6, então o Sejusque sempre está aberto ali. E muitas vezes, a parte, aquele cidadão que tem algum conflito, ele pode se dirigir ao Sejusque e trazer esse conflito que está com ele ali, ou aquela dúvida que ele tem, porque aí aquela pessoa que vai atender, o servidor do Sejusque, ele vai trazer informações e orientar aquela parte, se aquele caso é possível se fazer um acordo, se vai orientar ele a buscar a OAB, a nomeação de um advogado, se ele não tem condições, ou a contratação de um advogado para entrar com algum processo.
Bom, nós teremos agora também, aí na comarca de Açaí, onde o senhor é juiz titular da vara cível, nós vamos ter audiências de conciliação de dívidas tributárias de contribuintes, é isso mesmo? Gostaria que o senhor explicasse para nós.
Isso, nós estamos ainda numa fase inicial, como nós tivemos muito sucesso no primeiro mutirão com os processos envolvendo aí a praça de pedágio.
Sim.
Nós resolvemos então agora iniciar a organização e coordenação de um novo mutirão com os processos de execução fiscal, ou seja, que envolvem dívida de IPTU. Então, a comarca de Açaí, no caso específico, ela abrange três municípios: Açaí, Nova América da Colina e São Sebastião da Moreira. Então, nós faremos reuniões com os municípios primeiro, a procuradoria de cada município, para verificar, fazer um levantamento desses processos judiciais de IPTU e o, como que nós poderíamos, então, incluí-los ele num mutirão e buscar junto ao município, até onde a lei permite ao município, algum desconto, alguma facilidade para se tentar esse acordo e beneficiar aí o contribuinte, aquele que está devendo imposto, devendo tributo aí junto à municipalidade.
O senhor consegue perceber nesses mutirões de conciliação que há muitos casos, não é mesmo, que a pessoa até quer saldar as suas dívidas, mas não consegue, e assim fazendo um acordo, né, com a outra parte, ela consegue, ela justamente realiza e finaliza, salda esses débitos?
Sim, com certeza, Patrícia. E ultimamente eu até reafirmo que em razão da pandemia que nós tivemos aí, houve uma queira ou não, uma crise na economia, muita gente perdeu o emprego, então teve muitas pessoas que passaram com uma dificuldade maior do que às Sim. vezes já vinham passando em razão da pandemia, então isso dificultou muito o cumprimento das suas obrigações, entre elas o pagamento de tributos, de impostos, né? Então, a busca dessa conciliação, desse mutirão, é justamente isso. É ela, juntamente com o município, ali, tentar chegar num acordo, às vezes o município consegue dar algum desconto e parcelar aquele débito, e ela, assim, dentro das possibilidades dela, conseguir honrar aquela dívida e resolver essa situação.
Uhum. O Paraná já é referência, não é mesmo, na justiça aqui paranaense de atendimento do SEJUSC, principalmente dessas audiências de conciliação, magistrado, não só na área civil, né, mas em outras áreas também?
Com certeza, o Estado do Paraná é pioneiro nisso, e há muitas realizações de audiências aí, no caso de audiências envolvendo a vara de família, ação de alimentos, e se consegue um êxito muito grande em acordos, né? Muito importante, às vezes, aquele que deve uma pensão alimentícia, por exemplo, então não tem condição de pagar à vista, então acaba parcelando, isso é benéfico para outra parte, porque a parte precisa, porque alimento acaba sendo indisponível, e ela acaba aceitando parcelar justamente porque parcelando ela tem uma possibilidade de receber,
Sim.
e a outra parte de pagar, né?
Sim. Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, doutor Elbert, de expor suas considerações finais a respeito desse tema, a respeito desse assunto, que é tão importante para o contribuinte, para o cidadão, né?
Com certeza. É importante, então, que todos os cidadãos, os contribuintes, tenham esse conhecimento de que em todas as comarcas do Estado do Paraná existe, então, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC. Ele tem a sua vertente pré-processual, o que significa isso? Antes de que exista um processo, é possível que o cidadão chegue até lá e traga aquele conflito, seja um conflito entre vizinhos, algum dívida com alguém, enfim, algum problema, ele traga ao SEJUSC. E o SEJUSC vai analisar aquela situação, verificando se é caso realmente do SEJUSC fazer um acordo, se é importante, às vezes, contratar um advogado para entrar com algum processo judicial. E dessa forma nós incentivamos então o acordo, possibilitando que as partes assumam esse papel de protagonistas e resolvam aquele conflito, não deixando para que o juiz resolva, né? Então ela é muito importante que elas saiam assim com um dever cumprido, de que elas fizeram o acordo e a possibilidade desse acordo ser cumprido é muito maior do que uma decisão judicial que é imposta pelo juiz.
Muito bom. Inclusive, isso resulta, magistrado, em um entendimento, uma pacificação, uma harmonia nas relações, né, individuais ou coletivas?
Com certeza, Patrícia. As próprias partes, o próprio cidadão assumindo esse papel de que ele tem condições de resolver aquele conflito através do diálogo, através da conversa, com a outra parte, com aquele outro que está envolvido no conflito, para tentar resolver aquela situação. E não resolver também de tentar resolver com violência, não é isso que a gente quer, e não deixar também a cargo do juiz. Não é que o juiz não queira julgar, mas é a forma de que, se a própria parte consegue chegar no acordo, aquele acordo tem muito mais legitimidade para ela, porque ela conseguiu chegar no acordo, do que alguma decisão que é imposta pelo juiz para que ela cumpra.
Tá certo, muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Imagina, Patrícia, eu que agradeço aí a todos os ouvintes.
Até uma próxima.
Muito obrigado, até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Elbert Matos Bernardinelli. Ele é juiz titular da Vara Cível da Comarca de Açaí e ele explicou como acontecem os mutirões de conciliação, as audiências e os acordos que podem ser fechados a partir daí. O programa Justiça para Todos hoje fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Não só essa, como também as outras entrevistas com magistrados e magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. Escutar as edições é bem fácil. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, buscar lá por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos, produzido pela Amapar desde o ano de 2004 e transmitido aqui pela Educativa. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.